Graças a Deus. Um grande abraço a todos os irmãos, a todos que estão também nos acompanhando pelo YouTube. Damos graças ao Senhor por este momento. Estamos aí sofrendo um pouquinho com a tecnologia, a queda de internet. Rogamos, conforme Márcio clamou mesmo, né, que essa rede de internet esteja estabilizada para que possamos receber da parte do Senhor o que ele tem para nos dar, né? Que Deus nos abençoe grandemente. Também desejo orar pedindo ao Senhor que venha nos ministrar, né? Amém. Pai bendito, glorioso e santo, eis-nos aqui congregados, ainda que remotamente, cada um em nossas casas, nossas famílias, ó Deus, por essa distância física, mas ligados e unidos em um só coração e um só espírito, juntamente contigo. Pedimos, Pai, venha visitar nosso coração pelo teu Santo Espírito. Envia a tua palavra, abra as portas da palavra, e que ela seja favorável, como sempre é, a favor dos nossos corações. No nome de Jesus Cristo, teu Filho, é o que rogamos. Amém. Irmãos, gostaria de primeiro transmitir o abraço dos irmãos de Santo André. O Senhor permitiu que eu e minha família estivéssemos com os irmãos ali no final de semana passado, né? Foi uma bênção. Eles manifestaram o grande afeto que possuem por nós. Nós já sabemos disso, mas é bom renovar, né? O amor, a consideração, a estima, elas precisam ser declaradas, né? E ali eu pude ver, experimentar o quanto aqueles irmãos têm afeto por nós, né? E aí eu transmito a toda a igreja, eles recordam de todos nós e com muito carinho, com muita consideração, né? E também, né, nós temos o mesmo, é recíproco, isto de nós para com aqueles irmãos, para com os irmãos das outras localidades, né, de Londrina, Umuarama, Apucarana, Cascavel, Nova Friburgo, Paranaguá, São Bento do Sul, todos os irmãos, se eu deixei de citar alguma localidade, mas todos os irmãos que comungamos da mesma fé, né? Queridos irmãos, a palavra a qual eu desejo compartilhar é acerca do que Deus fez por nós, ele sendo Pai, ele nos adotou. Nós somos filhos de adoção. A adoção é um dos atos do mais puro amor. Um casal que dispõe o seu coração em adotar outra vida. Uma vida que não foi gerada biologicamente daquela pessoa e ela assume com responsabilidade sua. Isso é muito nobre, isso é muito elevado. E eu estou dizendo isso nesse aspecto terreno que nós vivemos, né? Então, a adoção é um instrumento artificial, civil, onde um casal que está privado de ter filhos, talvez por uma questão biológica, de saúde, eles tomam essa posição porque desejam serem pais, né? Alguns que já possuem filhos são constrangidos pelo amor ao próximo e adotam crianças, adolescentes, jovens para estarem cuidando, né? São estrangeiros que são agregados a uma família, né? Aquela pessoa não tem nenhuma responsabilidade direta por aquele que está sendo adotado, mas mesmo assim ele se compromete, ele assume uma responsabilidade de amor para com aquela vida, né? A diferença entre a adoção de Deus é que ela não é artificial, ela não é natural, ela é uma adoção espiritual e eterna. Gostaria de abrir ali em Efésios, por favor, me acompanhe, Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneprasto de sua vontade. O versículo 4 diz que, como também nos elegeu, assim como a adoção terrena é uma decisão, uma escolha de uma família, ela tomou uma decisão para adotar aquela criança, assim também Deus, ele nos escolheu. Diz ali, como também nos elegeu, ou em outras traduções, nos elegeu. Então Deus, ele estava escolhendo, e ali ele olhou para nós, nos amou, e assim decidiu nos adotar. Foi uma obra, como diz ali no versículo 5, e nos predestinou. Ele decidiu de antemão fazer de nós seus filhos por adoção. Nós, ao lermos ali um texto em Tiago, no capítulo 2, versículo 5, Tiago 2, versículo 5 diz: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Um herdeiro legítimo, ele precisa ser um filho legítimo. Jesus Cristo, ele era o unigênito de Deus, o único filho de Deus. E pelo grande amor de Deus para conosco, conforme está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e assim nós nos tornamos também filhos de Deus mediante a obra de Jesus Cristo. Então é um benefício que nós alcançamos, sendo nós indignos, porque nós não éramos filhos de Deus, nós éramos inimigos de Deus. Mas ele resolveu adotar os seus inimigos. Ele nos elegeu, ele nos escolheu. E diz também, mais à frente, Pedro, 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 2, diz: eleitos segundo a presciência de Deus. Então nós somos escolhidos, eleitos, segundo a presciência, o pré-conhecimento, a pré-determinação de Deus Pai. E de que maneira? Em santificação do Espírito. A obra da adoção é mediante a santificação do nosso Espírito pelo poder do Espírito de Deus. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, ao cumprir a sua nobre e gloriosa missão de morrer na cruz pelos nossos pecados, ele prometeu, e assim se fez, ele enviou o Espírito da verdade, o Consolador, aquele que nos guiaria e nos ensinaria todas as coisas. E é este Espírito também que faz uma testificação com o Espírito daqueles que aceitaram a Cristo como Senhor, de serem verdadeiramente filhos de Deus. Esse Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, realiza essa obra de santificação do nosso espírito. E diz ali, para a obediência, para um fim, para um propósito, a obediência a Deus e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós somos adotados. Aquele que manifestou o maior ato de amor é Deus. E essa escolha de Deus é para com todos os homens. Ele não faz acepção de pessoa alguma. Alguns casais, quando decidem, eles predispõem o seu coração para adotar uma criança. Eles preenchem, às vezes, uma lista de requisitos. Eles colocam ali que preferem uma criança que seja recém-nascida, uma criança que seja da pele branca ou da pele negra. Ele faz escolhas. E até mesmo os responsáveis pelo serviço ali de controle e fiscalização das crianças que são adotadas, eles colocam pontos ali, por exemplo, se eles estão dispostos a adotar uma criança que tem algum problema de saúde, uma criança que porventura tem AIDS, uma criança que vem de uma família que tem outros problemas, como vício de drogas. Então, há uma seleção. Agora, Deus, ele não faz uma seleção nesse sentido. O seu amor tem uma disposição tal para cobrir multidões de iniquidades. Veja quão grande o amor de Deus em nos adotar. Onde o padrão de Deus é Cristo. O Filho perfeito, o varão perfeito, santo, sem defeito algum. Nós, ao sermos adotados, Deus recebe-nos como seus filhos, mas às vezes com muitos traumas, com muitas feridas, até mesmo com rebeliões, e ele se propõe a cuidar de nós e de nunca nos abandonar. Os pais terrenos que adotam algumas crianças, jovens, adolescentes, e principalmente quando a situação é de jovens, eles têm um período de experiência. E se aquela pessoa que foi adotada não se adaptar, ou seus pais não se adaptarem com aquele novo membro na família, ele pode ser devolvido, pode ser rejeitado. Mas para com Deus, não. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor por esse grande amor que nos alcançou, sendo nós inimigos de Deus. Eu gostaria de dar, eu tenho quatro exemplos bíblicos de pessoas que foram adotadas. Eu espero pelo menos dois deles transmitir aos irmãos. O primeiro exemplo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é de um homem que não aceitou ser adotado. E isto se encontra em Gênesis, capítulo 11. Gostaria que me acompanhassem. Espero em Deus que essa ministração seja muito propícia ao teu coração. E aqui é um exemplo de um homem que rejeitou ser um filho adotivo. Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 27. Diz assim: E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Então guardem esse nome, Ló. No versículo 28, e morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. A partir do momento que Arã morreu, Ló ficou órfão. Muitas das vezes, as pessoas se tornam órfãos por alguns motivos, como, por exemplo, este, onde os pais vêm a falecer e aquela criança se torna desprovida de pai e mãe. E aí ela entrega um orfanato e numa expectativa de ser adotada. As circunstâncias onde povos, famílias sofrem perseguições políticas, perseguições religiosas, e aí nessa circunstância de fuga, né, os pais se separam dos seus filhos. As pessoas utilizam de uma maldade em tirar as crianças dos seus pais. E elas se tornam órfãs. Há circunstâncias onde, por motivos sociais e econômicos, onde os pais não possuem condições de sustentar uma casa, e aí, por esse motivo, acabam abandonando seus filhos, entregando para serem adotados ou entregues ao Estado para que cuide deles. E a situação mais triste é quando crianças, jovens e adolescentes são rejeitados pelos pais, pelo desafeto e abandonados à sua própria mercê. Aqui nós vemos um homem, Ló. Ló perdeu seu pai, mas tinha o seu avô e tinha o seu tio. E que tio Ló tinha? Um homem de fé, um homem que se tornou um dos patriarcas, um homem que foi chamado amigo de Deus. E qual a circunstância que estava acontecendo? Eles estavam em Ur dos Caldeus, uma cidade complicada, difícil, pela sua idolatria e imoralidade. E ali Deus faz uma chamada a Abrão. E Abrão aceita essa chamada, e seu pai também decide segui-lo e levar o neto, Ló. E eles foram até a cidade de Arã. A cidade tem o mesmo nome do pai de Ló. E nessa cidade, Terá morre. Então Ló acaba tendo somente como seu familiar mais próximo o seu tio Abrão. E ali Deus renova a chamada a favor de Abrão de que ele herdaria a terra prometida, Canaã. Voltemos aqui em Gênesis e diz ali, né, capítulo 12 agora. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Olha o detalhe agora. E foi Ló com ele. E era Abrão, da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. A promessa de Deus está toda relacionada à vida de Abrão. A escolha de Deus é Abrão. É através de Abrão que Deus ia levantar uma família bendita. E Ló estava vendo todas essas coisas. Ló estava vendo a fé do seu tio, o seu posicionamento de reverência e temor a Deus, a sua obediência ao que Deus falou ao seu coração. Isto é, Abrão tinha uma fé viva, não uma fé fictícia, não uma fé de ouvir, mas uma fé de ouvir e praticar o que ouviu. E Ló estava vendo tudo isso, ele era uma testemunha. Creio que o seu coração estava sendo tocado por esse testemunho. Porque quando eles chegam em Harã e sofrem essa tristeza da perda de Terá, Ló teve uma oportunidade de retornar para Ur dos Caldeus. Mas ele decide seguir seu tio. E eu queria lembrar de um detalhe que está no versículo, no capítulo 11, versículo 30, que diz: e Sarai foi estéril, não tinha filhos. Então, Abrão e Sarai, eles estavam impedidos de ter filhos. Ela era estéril. Naquela época, um casal ser privado de ter filhos era algo de muita vergonha, de muita tristeza. Era algo que era um vexame, inclusive, e até soava como uma maldição de Deus. Porque tudo que aquele homem, que aquela família iria conquistar, para quem seria depois? Então, Abrão carregava essa tristeza, Sarai carregava essa tristeza, e naquele instante eu creio que Abrão até cogitou no seu coração de adotar o seu sobrinho Ló, adotá-lo como seu filho. E por isso esteve ali cuidando dele, servindo ele, levando ele consigo, porque Abraão sabia para onde estava sendo levado e por quem estava sendo levado. E ele tinha certeza que isso seria de grande bênção, tanto a ele quanto para os que estivessem juntamente com ele. Então eles saíram e chegaram a Canaã. Lá em Canaã, Abraão cultuou o Senhor, edificou dois altares, né? O altar em Siquém, que significa força, o altar em Betel, que significa casa de Deus. E Ló estava vendo todas essas coisas, a promessa de Deus se cumprindo na vida de Abraão. E o cuidado de Deus em todo esse trajeto até chegar a Canaã. Mas teve um momento lá em Canaã, Abraão desceu para a região sul, e eles tiveram fome, e decidiram ir para o Egito. E Ló foi junto para o Egito. E lá no Egito, novamente, Ló viu um grande feito do Senhor, que foi o livramento que Deus trouxe diante ainda de um erro de Abraão de ter ido para o Egito, um erro de Abraão de ter dito à sua mulher para que chamasse-o de irmão e não de marido. E assim o Senhor, pela sua misericórdia e fidelidade, para com a sua promessa, trouxe novamente Abraão para a terra de Canaã. Conforme nós vamos ler agora aqui, no capítulo 13, acompanha comigo. Diz ali, Gênesis 13, 1. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. Então Ló estava junto. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda. Ele retornou para aquela posição, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. Então, ele viu toda a misericórdia de Deus, ele viu o posicionamento do seu tio de, eu creio que ao levantar novamente este altar no mesmo lugar, era por um ato de humilhação, de reconhecimento da grandeza, da misericórdia de Deus. E ele também viu logo como Deus prosperou, ainda que no erro de Abraão, Deus o fez prosperar. E Ló foi abençoado com a bênção do Senhor na vida de Abraão, porque ele também se enriqueceu. Ele tinha rebanhos e gado e tendas também. E diz o versículo 6: e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Ali ficou nítido para Abraão que Ló não queria ter unidade com ele. Ló queria constituir sua própria família, ter a sua independência, e de forma alguma queria se abrigar, tornando-se parte da família bendita de Abraão. Ele não aceitou ser adotado por Abraão. Ele não tomou e não considerou Abraão como seu pai. Abraão, eu creio que ele se dispôs de coração em adotar o seu sobrinho, mas assim ele não quis. Até a fala de Abraão ali no versículo 8, porque somos irmãos, isto é, somos iguais. Então não houve uma posição de sujeição, de aceitação. O amor de Abraão para com Ló não era recíproco. Dentro do processo de adoção, não basta somente aquele casal que quer adotar uma criança, um jovem, amá-la. Futuramente, no decorrer da vida de família, tem que surgir o amor naquela criança também, para que essa família seja sólida. E aqui, como Ló não quis tomar esse posicionamento, mas preferiu escolher as suas riquezas, os seus bens, a sua prosperidade, e assim isso tornou-se motivo de contenda, de discórdia, a decisão foi de apartamento, de separação, e não de união. Abraão teve que tomar uma posição, e ele deu a oportunidade de escolha para Ló. Então diz o versículo 10: e levantando Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Então ele não quis viver a vida de comunhão, essa vida a qual Deus estava demonstrando a Ló que o seu tio seria um homem abençoado. Ele preferiu andar pelos seus próprios caminhos. E aí o que diz a palavra? Continuando. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. A escolha de Ló foi a escolha errada. Como ele não quis se submeter e quis assim fazer, tomar suas decisões e sair debaixo daquela cobertura da presença de Deus, assim ele fez a má escolha e foi habitar com homens maus, grandes pecadores contra o Senhor. E após Ló sair, após Ló ir embora, seguir o seu próprio caminho, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Isso é, em torno de toda a sua volta. Olhe. Veja bem, irmãos. Ló ele se levantou e ele olhou e escolheu um lugar. E ali ele fez uma má escolha. Agora aqui, Abraão não escolheu nada. É Deus que escolheu. É Deus que levantou ele e fez ele ver. Foi os olhos de Deus que apontaram o caminho para Abraão. Isto é, tudo o que ele estava vendo. A bênção maravilhosa da terra prometida, da terra de Canaã, da terra abençoada por Deus, que emana leite e mel. Esta seria para Abraão e sua descendência. E Ló ficou encantado, porque ao subir do Egito, é interessante, antes de ir para o Egito, ele estava bem junto com seu tio. Após o Egito, Ló voltou com algumas coisas que transtornaram a boa obra que Deus estava fazendo em sua vida. Às vezes, há irmãos que começam bem a caminhada, estão bem no meio, mas de repente chega num instante e faz a escolha errada. E a pior escolha é se apartar de Deus e daqueles que são de Deus. Foi isso que aconteceu com Ló. Ele foi seduzido por tudo que há no Egito. O Egito tipifica o mundo. O Egito tipifica a luxúria, a sensualidade, a vida desenfreada. E ele se encantou e veio com ele, o seu coração se encheu do que havia no mundo, no Egito. Assim acontece às vezes com alguns que iniciam andando como filhos de Deus e, de repente, no decorrer da caminhada, as seduções do tempo presente o atrai e o arrebata da presença de Deus, da posição adequada, que é estar onde Deus está. Deus estava com Abraão. Deus estava em Canaã. E Ló fez a pior escolha, decidindo ir para Sodoma, próximo de homens pecadores. Com quem você tem andado? Com homens de fé, que temem a Deus, que ouvem a Deus e que andam humildemente perante Deus? Ou você tem se achegado a homens que são grandes pecadores contra o Senhor? Continuando, versículo 15. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Aleluia! E farei uma descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E olha o que aconteceu agora, irmãos. E Abraão, ele ouviu tudo isso. Porque, olha só, anteriormente, Deus não falou assim especificamente que Abraão teria uma descendência, de forma bem específica. Porque eu creio que até o próprio Deus tinha uma expectativa que Ló viesse a entender o projeto de Deus na vida de Abraão e iria se achegar e aceitar essa adoção. Mas como Ló rejeitou essa adoção, Deus aqui renovou a sua promessa, falou que ele teria uma descendência, que seria a herdeira de toda aquela terra. E o que ele fez no versículo 18? E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Isto é, esse altar, ele tipifica união, unidade plena com Deus, comunhão plena com Deus. Então Abraão ali se ligou mais e mais ao Senhor. E todos aqueles que estavam ligados a Abraão também estariam debaixo da mesma bênção. Vamos ver como foi terrível a escolha de Ló. Nos capítulos anteriores, vai registrar duas circunstâncias, duas consequências da decisão errada de Ló de não aceitar essa adoção que havia no coração de Abraão. Primeiramente, ele foi habitar no meio daqueles homens, ele prosperou, e de repente um rei chamado Kedolamer, ele escravizou aquela região por 12 anos. Por 12 anos, esse rei vivia cobrando impostos, vivia ali oprimindo todos aqueles povos, e inclusive Ló e sua família. Chegou um momento que essa imposição desse rei perverso inquietou o coração daquele povo, e eles se rebelaram contra aquele rei opressor. E sabendo desta guerra, Abraão se dispõe a ir salvar o seu sobrinho. E assim ele fez. Então, mesmo tendo sido rejeitado por Ló, Abraão tinha um afeto pelo seu sobrinho. E foi ali, se sacrificou e o salvou. Porque o Senhor era com Abraão. Mas ainda Ló não viu isso. Ló poderia ter reconhecido a grandeza de Deus novamente na vida do seu tio e tomado uma posição de sair do meio daquele povo ímpio e voltar-se para a terra abençoada. Quantos são aqueles que ignoram essa visitação de Deus de amor, de livramento? Pessoas, às vezes, são livradas da morte em acidentes de trânsito, são livradas da morte em doenças, como essa, por exemplo, que estamos vivenciando. E por um instante elas reconhecem a bondade de Deus, mas não tomam a posição de começar a andar com Deus e de se tornarem verdadeiramente filhos adotivos de Deus. Assim, Ló rejeitou novamente. E aí, logo à frente, Deus, diante da iniquidade, da maldade, da perversidade que havia em Sodoma e Gomorra, Deus resolve trazer um juízo sobre aquelas cidades. E Deus, a intimidade de Abraão era tão grande com Deus, Deus não tinha nada tipo que dar satisfação a Abraão pela sua grandeza e soberania, mas como Deus, ele é muito gentil e ele é comprometedor com quem ele fez uma aliança, Deus vai ali, passa em Abraão primeiro, tem uma comunhão com ele e segreda o coração dele o que ele queria fazer. E Abraão, sabendo que Deus é justo, e que Deus, o seu juízo é verdadeiro, Abraão inicia um processo de intercessão, clamando para que Deus livrasse a vida de seu sobrinho Ló e sua casa. E ele começa uma intercessão, até o momento que ele encerra aquela intercessão, e Deus assim vê o sentimento de Abraão e vai aplicar aquele juízo. Mas antes decide poupar a família de Ló daquele juízo. Ele se propõe a salvar Ló, dando mais uma oportunidade. Quantas são as pessoas que têm diversas oportunidades de se reconciliar com Deus e elas assim mesmo rejeitam? Ló viveu muitos anos ali em Sodoma e Gomorra. Ló teve muitos prejuízos por viver com aquele povo, diz a Bíblia, grande pecadores contra o Senhor. E no momento da fuga, quando os anjos estavam tirando Ló e sua família, ainda assim ele teve mais uma perca, a sua esposa. Ele perdeu a sua esposa, porque ela não tinha nenhum interesse pelas coisas de Deus. E as suas duas filhas foram tiradas juntamente com Ló. Mas veja a tragédia que ocorreu nessa família, porque essas duas jovens virgens, os seus corações estavam cheios de perversidade, cheios de iniquidade, cheios de sensualidade, ao ponto que elas cometeram um dos pecados mais terríveis, que é o de incesto. Elas se envolveram intimamente com o próprio pai e gerou uma desgraça, que depois esses povos eles se tornaram povos que perseguiam o povo de Deus. Veja como uma má escolha, e principalmente a escolha de não se tornar filho de Deus, de submeter e aceitar essa adoção da parte de Deus, traz consequências. Diz ali, né, que, vamos dizer, Ló, ele se enriqueceu quando saiu do Egito. Mas veja bem o que aconteceu com as riquezas dele. Ele perdeu todos os seus bens, porque ao sair de Sodoma e Gomorra, ele não levou nada consigo, a não ser as duas filhas. Inclusive, a sua esposa, ele perdeu todos os seus bens, sua casa, tudo que ele havia conquistado. E eu me lembro de um texto que está em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, eu creio. Lá em Provérbios, nesse capítulo 10, diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Podemos até verificar se é exatamente isso. Provérbios. A bênção do Senhor enriquece. Olha lá, Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Então, aquelas bênçãos que ele tinha alcançado, como não proveram do Senhor, elas tiveram muitas dores. muitas tragédias, muitos transtornos. Talvez nos dias de hoje, um homem que passasse por uma situação como a de Ló, ele teria tomado a atitude ainda mais perversa, que é de tirar sua própria vida, de tanta decepção e amargura. Então, irmãos, este homem não aceitou e não viu e não reconheceu a provisão de Deus que estava vinda por meio de seu tio Abraão. Abraão não gerou Ló. Ló não saiu das entranhas e do casamento, do matrimônio de Abraão com Sarai. Ele não era filho natural de Abraão. Mas Abraão se dispôs a cuidar e acolhê-lo como filho. E ele rejeitou. Quantos são as pessoas que também rejeitam este amor de Deus, que se propõem a adotá-lo como filho? Então, este é um exemplo de um homem que não temeu a Deus, que não confiou em Deus e que não se entregou a Deus. Um homem que não aceitou ser adotado por Deus. Agora, eu gostaria de dar o exemplo de um homem que aceitou essa adoção. Que é um homem que é de grande importância dentro de todo o propósito de Deus, assim como Abraão foi. E este outro homem é Moisés. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 1, e vamos ver como foi o nascimento de Moisés. Em Êxodo, capítulo 1, versículo 16, diz assim, e disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, homem, matai-o, mas se for filha, então viva. Versículo 22. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. O que estava acontecendo, né? O povo de Israel foi para o Egito, diante daquela fome que aconteceu, e permaneceram 430 anos no Egito. Nesse período, o período inicial, onde José estava vivo e logo após, o povo de Israel estava bem no Egito. Estava morando na região mais fértil do Egito, próximo do Vale do Nilo, ali no Delta do Nilo. Então, eles estavam prosperando, estavam indo bem, e o povo de Israel estava se multiplicando grandemente, ao ponto que a proporção de Israel, da nação de Israel, do povo de Israel, era maior, os hebreus eram maior do que os egípcios. Desta forma, o faraó que naquele ano estava governando, temendo uma rebelião do povo de Israel, e que eles viessem a se juntar com outros povos e assim batalhar contra o Egito, ele, com esse medo, ele decidiu sacrificar e escravizar o povo de Israel. E a primeira conduta dele, ele ordenou as parteiras hebreias para que, quando nascessem os filhos dos hebreus, e se fosse homem, naquele momento do nascimento, elas mesmas já matassem eles. Elas já cometessem ali um assassinato daqueles bebês masculinos. Mas elas, porque eram mulheres tementes a Deus, elas não faziam isso. E elas deram uma explicação a Faraó. E aí Faraó, ainda assim, descontente, porque a situação não se resolvia, continuava nascendo ainda meninos, crianças de sexo masculino, ele deu uma nova ordem, que foi o versículo 22. A todos os filhos que nascerem, lançai-os no rio. Isto é, sacrificai-os, matai-os. E havia uma família, que é agora no capítulo 2 de Êxodo. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Este homem se chamava Anrão. E a sua mulher chamava Joquebete. Os dois nasceram no Egito. Então eles vivenciaram todo o tempo da vida deles ali no Egito. Eles viram acontecer todas essas coisas. Só que eles eram um casal que se mantinha firme nas promessas de Deus. Era um casal que tinha fé em Deus, uma fé viva. E eles não aceitaram essa ofensa de Faraó contra o povo de Israel. E diz ali, continuando, capítulo 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Irmão, esse casal já tinha tido 2 filhos: Miriam, uma filha mais velha, e o outro filho, que era Arão. E agora era o terceiro, Moisés. E eles não queriam cometer tal ato contra Deus, eles não queriam pecar contra Deus. Talvez aquele versículo que há no Novo Testamento estava muito latente no coração deles, sem Bíblia alguma. Qual é? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles pagaram um preço de obedecer a Deus. Eles tomaram uma posição firme de ocultar a criança, porque eles viram a formosura dessa criança, tanto no aspecto de beleza, mas creio eu que eles já estavam compreendendo que tinha algo mais excelente acerca da vida daquela criança. Porque esse decreto do rei surgiu naquele exato momento. Então já havia nascido crianças do sexo masculino, inclusive o irmão de Moisés, Arão. Mas para com aquela criança, estava dando uma sentença injusta, privando essa criança do direito à vida. E aí eles decidem ocultar, esconder essa criança por 3 meses. Creio que não foi 3 meses fáceis. Criança chora, criança tem dor de barriga, criança está se acostumando com aquele ambiente externo. Então foi sacrifício. Imagine cada momento que chegava um soldado egípcio entrando nas casas para verificar. Eles tinham que esconder Moisés, tampar a boca de Moisés para que ele não chorasse, arrumar de um jeito para que isso não acontecesse, que ele fosse descoberto. Mas chegou um momento que essa mulher viu que não estava mais possível escondê-lo pelas suas próprias mãos, pelos seus próprios talentos. Aí a fé dela foi provada. E ela tomou uma decisão, a qual foi, continuando o texto aqui, versículo 3, Êxodo 2, 3, não podendo, diz aqui, ó, não podendo, então ela tentou por 3 meses. 3 meses ela conseguiu, mas agora não podendo, porém mais, escondê-lo. Tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Aqui vem o talento, a sabedoria de Deus na vida dessa mulher. Juncos são gramas, né, que nascem em regiões alagadiças. Ela formou, né, esse cesto de junco, protegeu ele de betume para que não entrasse água. E ela colocou ali nas margens do rio. Eu creio que ela colocou até numa posição assim, bem adequada. Porque diz ali, ó. E a sua irmã, no caso Miriam, postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E ainda deu ordens a Miriam: Miriam, fique observando o que vai acontecer com esse cesto, o que vai acontecer com Moisés. E aí o que acontece no versículo 5? E a filha de Faraó, a princesa, desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. Então, a filha de Faraó, ela não se banhava em qualquer lugar. Havia uma área específica dentro do rio Nilo, onde era para a nobreza, para o faraó, os homens da elite egípcia. Eles não se misturavam com o povo de Israel, não misturavam com os pobres. Eles eram reis, eram as maiores autoridades. Então, eles estavam naquele lugar, se banhando, e ali foi onde Joquebede colocou o cesto, esperando ver o que aconteceria. E aí, o que acontece? Uma das servas, uma das criadas desta filha de Faraó, trouxe o cesto e ela abriu, versículo 6, e viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar. Então disse sua irmã, a irmã de Moisés, Miriam, ela disse, ela estava ali olhando, ela estava na espreita, sondando, e quando viu que ela tomou, ela foi ali rapidamente, ousadamente, dirigiu sua palavra à princesa e ainda deu ainda para ela a solução do problema. Veja a perspicácia e o entendimento desta adolescente. Provavelmente Miriam tinha ali uns 8, 10 anos. Então, ela já estava tendo instruções dos seus pais e ela tinha afeto por Moisés. E ela não desejava que Moisés fosse sacrificado. Então, ela foi ali. Então, disse Miriam, a filha de Faraó, irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. Olha que a graça de Deus sendo manifestada por meio dessa adolescente. Veja, os adolescentes que estão aí ouvindo, a importância que você tem em conhecer o Senhor e agir conforme o Senhor te direciona. Era uma menina, no máximo 10 anos. Então Deus pode se mover e te utilizar para abençoar outras vidas. E olha o que acontece. E a filha de Faraó, versículo 8, disse-lhe: vai. Então ela aceita o conselho de uma criança, em hebreia. Ela poderia ter falado, sai daqui, menina. Suma daqui. A ordem do meu pai é a seguinte: todo filho hebreu masculino que nascer é para sacrificar no rio. Então é isso que eu vou fazer agora. Mas ela não fez. Por que será que ela não fez? É obra de Deus. É a grandeza de Deus. Deus se utiliza de qualquer coisa para cumprir os seus propósitos, de qualquer pessoa, seja ela crente ou não. Ela se utilizou dessa mulher, que vivia debaixo de uma religião politeísta, cultuava diversos deuses, inclusive, talvez, ela pensou assim, porque o rio Nilo é um deus para os egípcios. Talvez ela pensou assim, o deus do Nilo me deu essa bênção. Ela recebeu como se fosse uma dádiva dos falsos deuses egípcios. E por isso aceitou facilmente. E não cumpriu a determinação do seu pai, que era de sacrificar. Ela talvez que deveria ser a mais defensora dos decretos do seu pai, o faraó, ela lhe desobedeceu para cumprir um propósito de Deus. Ela foi desobediente a faraó, mas obediente a Deus. Aleluia. E olha o que diz, continuando, né? Ela falou, vai. Foi, pois, a moça e chamou Joquebete, a mãe do menino. Olha que bênção. Então, Joquebete cuidou, escondeu essa criança por 3 meses. E olha o que Deus fez. Olha aqui como Deus surpreendeu Joquebede. Foi lá e trouxe de volta o menino para os seus braços, para que ela pudesse cuidar. Eu imagino a alegria dessa mãe, desse pai, ao ver novamente a criança que estava com um decreto de juízo, morte, sobre ele, Moisés. Assim como nós, quando vivíamos sem Deus, o que estava sobre nós? Um peso, um decreto de juízo, o inferno. E essa mãe recebe novamente seu filho, com certeza muitas lágrimas, muito choro, e muito louvor e exaltação pela misericórdia e a fidelidade de Deus. Então lhe disse a filha de Faraó: olha só, leva esse menino e cria-o para mim, cria-o, cria para mim, e eu te darei o teu salário. Joquebede até recebeu. Lembrando lá, Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor é que enriquece. Ela foi paga para cuidar do seu próprio filho. Aleluia! Quando nós cuidamos dos interesses de Deus, o Senhor cuida dos nossos interesses. Então, continuando aqui, né? E a mulher tomou o menino e criou-o. Ela era a mãe natural de Moisés. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. A qual o adotou. Essa foi a primeira adoção de Moisés. Aqui, essa adoção não foi porque seus pais morreram. Não foi porque seus pais o rejeitaram. Não foi porque os pais de Moisés estavam sofrendo alguma questão de não ter condições de sustentá-lo. Mas era uma perseguição. Uma perseguição ao povo de Israel. E assim ela entregou, ela cumpriu o que lhe tinha sido designado e confiou no pleno cuidado de Deus, porque o seu filho, talvez, eu estou falando talvez, foi a única criança que naquele momento foi poupada da morte. Várias crianças do sexo masculino foram sacrificadas no rio Nilo. mas Moisés foi poupado. E diz aqui, ó, e quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado. Irmão, das águas o tenho tirado. Isso não faz lembrar a você e a mim o batismo? Moisés estava sendo, era para ser morto naquelas águas do Nilo. Mas o que Deus fez? Deus o tirou das águas do Nilo. A obra da ressurreição. Assim como nós, ao sermos batizados, aquilo representa a nossa morte. E ao sairmos das águas, representa a nossa ressurreição. Olha que obra sublime. O nome de Joquebede significa Javé é glória. Ou Jeová é glorioso. Então, essa mulher, o seu nome era manifestação da glória de Deus. Ao ser chamada pelos outros, o nome de Deus estava sendo glorificado. E ali, naquele instante, a glória de Deus se manifestou, poupando Moisés da morte, para que aquilo para o qual ele havia nascido fosse cumprido. E aqui o que acontece logo após? Irmãos, Moisés permanece 40 anos vivendo no palácio de Faraó. E como diz, né, vamos ler em breve em Atos 10, Moisés foi ensinado em toda a lei do Egito. Moisés era um homem inteligente. Eu creio que ele era um dos príncipes do Egito, uma das grandes autoridades. Havia uma expectativa, talvez até de que ele viesse a ser o substituto de Faraó, porque ele era um príncipe. Então ele foi treinado, ele foi educado em toda a ciência do Egito, em toda a religião do Egito. E por 40 anos, Joquebede viu isso e a Anrão viu isso. Aqui a Bíblia não registra, mas como ficou o coração dessa mãe? Vendo o seu filho sendo conformado à vida do Egito, à vida do mundo, às riquezas do Egito, à luxúria do Egito e do palácio egípcio. Creio eu que essa mãe, essa família, permaneceram ali no sofrimento, no padecimento, mas no clamor, crendo na promessa de Deus, no livramento de Deus, na glória de Deus que seria manifesta. E isso só após 40 anos. Essa mulher permaneceu ali esperando por 40 anos, até que quando ele tinha 40 anos, ele decidiu visitar o seu povo. E Moisés, ele acreditava que ele traria o livramento ao povo de Israel pela sua grandeza e autoridade como príncipe egípcio. Ele tinha isso no seu coração. Mas ali Deus mostra que os planos de Deus são diferentes do plano do homem. Deus trouxe um primeiro livramento a Moisés. O preparou, permitiu que ele fosse ali doutrinado na ciência do Egito, nos costumes do Egito, na doutrina do Egito, vivendo aquela religião pagã, até que ele foi despertado por Deus e teve interesse para com o seu povo. E ali com 40 anos, ele viu um egípcio lutando contra um hebreu, ele tomou o lugar do hebreu e matou aquele egípcio. E por ter feito isso, ele teve que fugir do Egito. E ao fugir do Egito, ele foi para a terra de Midian. E ali ele permaneceu por mais 40 anos. E aí vamos abrir lá em Atos 7, onde Estevão faz aquele discurso, aquela pregação tão maravilhosa, tão impactante, que chocou. Então, em Atos, capítulo 7, versículo 22. Então, versículo 20. Diz ali, nesse tempo, Atos 7, 20, nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo rejeitado, tomou a filha de Faraó, e o criou como seu filho. Então, a filha de Faraó adotou realmente Moisés. Faraó poderia ter decidido, ao longo desses 40 anos, exterminar Moisés. Mas não. Então ele foi educado. Ele foi ali instruído. pela sua mãe adotiva, filha de Faraó, e por todos os recursos que havia no palácio de Faraó. E diz o versículo 22: E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Olha como era esse homem, Moisés. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: Homens, sois irmãos, por que vós agravais um ao outro? E o que o ofendia ao seu próximo o repeliu, dizendo: Que te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Isto é, você é príncipe e juiz do Egito, e não aqui em Israel. E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou dois filhos. E completado 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor. E olha o que, que o Senhor diz, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais. Eu sou o Deus de Arão e Joquebede. Os teus pais estão lá no Egito. Os teus pais que estão sofrendo perseguição. Eu sou o Deus dos teus pais. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isto é, Deus estava dizendo: Eu sou o teu Deus, Moisés. E naquele momento, o que Deus estava fazendo com Moisés? Estava adotando Moisés. Moisés teve uma adoção da filha de Faraó, que o livrou daquela morte. E agora ele estava sendo adotado pelo próprio Deus, mostrando a ele a quem ele pertencia, a que povo e quem era seu pai. E Moisés aceita isso. E Moisés, ao aceitar essa obra do Senhor em sua vida, ele tomou uma decisão, que é retornar e cumprir a missão que seu pai estava designando para a sua vida. E isso nós vamos ver agora em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Hebreus 11, 23 é narrado ali sobre aquela galeria da fé. E diz ali no versículo 23: Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Eu te pergunto, meu irmão, é a fé de quem está sendo manifestada aqui? A fé dos pais de Moisés. Homens que correram risco, que pagaram preço. Joquebede pagou preço para poder esconder esse menino e conduzir dentro de um propósito de Deus. Uma mulher de coragem, uma mulher de ousadia, uma mulher que tinha a sabedoria do alto, uma mulher que tinha inteligência espiritual, uma mulher que tinha visão das coisas de Deus, uma mulher que perseverou. Então, pela fé dos pais dele, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Então, a fé de seus pais trouxe proteção para Moisés. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então, ele já era grande. Isto é, ele já tinha os seus 80 anos. 40 anos no Egito, e agora 40 anos ali no deserto, ele estava retornando. E ao retornar, ele não era mais filho da filha de Faraó, mas sim filho de Deus. Escolhendo antes, versículo 25, ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Essa adoção, Moisés se tornou um filho de Deus. Ao aceitar os propósitos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Ao aceitar os seus mandamentos, ao aceitar os seus conselhos. Moisés, 40 anos, ele pertencia a uma família, a família egípcia. Ele era filho da filha de Faraó. E agora, com 80 anos, ele se torna participante da família bendita, a família do povo de Deus. É por isso, irmãos, que o convite de Deus, como eu li ali em Efésios 1, 3, é tão sublime. Versículo 5, Efésios 1, 5. E nos predestinou. Deus decidiu nos acolher, nos adotar de antemão, diante da pré-determinação de Deus. Ele decidiu nos adotar por meio de Jesus Cristo. Para si mesmo, para sermos dele, propriedade do Senhor, filhos de Deus, participante dessa família. Não rejeite nunca isso, meu irmão. Essa bênção veio sobre você. E por aqueles que estão ouvindo que ainda não receberam, é um convite. Deus quer te adotar como seu filho. E aqui diz, é segundo o beneprácito de sua vontade. Isto é, beneprácito é que foi do agrado de Deus. Foi do consentimento de Deus. Foi prazeroso para Deus te adotar. Assim como pais naturais que são privados de ter filhos, eles sofrem angústia, tristeza de não poder gerar filhos, e quando eles adotam uma criança, a alegria, o gozo, a felicidade de trazer aquela criança para junto da sua família. Assim Deus, ao nos tomar para si, quando ele nos adota, isso também acontece com ele. Ele tem grande prazer, ainda que nós não somos semelhantes ao seu filho perfeito, Cristo. Mas assim mesmo ele se dispõe a nos receber em sua família bendita e de nos ajudar, nos socorrer e nos sarar. Aqui em Efésios capítulo 2, versículo 12, passe uma folha em sua Bíblia, diz que naquele tempo estava sem Cristo. Nós éramos órfãos, perdidos. Nós estávamos sem Cristo, sem a vida. Separados da comunidade de Israel, nós não pertencíamos ao povo bendito do Senhor. E estranhos às alianças da promessa, nós éramos estrangeiros. Não eram para nós as promessas da aliança. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Este é o estado de todo homem que não conheceu a Jesus Cristo e não aceitou essa filiação vinda de Deus através de Cristo. Aquele que não deixou o Senhor regenerar sua vida e ressuscitar o seu espírito. Porque diz a palavra que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas ele nos vivificou mediante essa obra de regeneração do nosso homem interior. E olha a bênção dessa obra. Versículo 19 aqui de Efésios 2. Versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros. Olha só, nós não somos mais estrangeiros. Nós não somos mais inimigos. Nós não somos mais desconhecidos. E nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. É essa família que nós fomos enxertados. O Senhor nos adotou, mesmo não sendo filhos legítimos como Cristo, mas ele estendeu as suas cordas de amor e nos atingiu e nos abraçou e nos tomou para si, trazendo-o para dentro da sua mesa, da sua casa, nos dando nova vestimenta, pondo sandálias e anel em nossas mãos. Um pacto de fidelidade para conosco para sempre. Nessa família bendita nós fomos colocados. Gostaria de ler mais dois textos, Romanos 5:10. Romanos 5:10 diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho. Então, essa adoção, irmãos, foi sacrificial. Para ele nos adotar, ele teve que sacrificar o seu unigênito. Porque se nós, sendo inimigos, Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho? Imagine um homem que dá seu filho, um príncipe, um rei, ele sacrifica seu filho para adotar o filho daquele que matou seu filho? Vocês conseguem perceber isso? Um rei, ele sacrifica seu filho em prol da salvação do filho do seu inimigo? É isso que Deus fez. O seu filho foi sacrificado e o filho do inimigo foi adotado. É nós. Nós somos adotados por Deus como seus filhos legítimos como Cristo. Nós somos coparticipantes dessa herança que pertence a Jesus Cristo. Muito mais, tendo sido já reconciliados, agora nós estamos reconciliados. Seremos salvos pela sua vida. A vida de Jesus governando a nossa vida. A vida de Cristo ocupando o nosso viver. Vivendo como Ele é santo. Sede santo, porque Ele é santo. E o último texto, em Colossenses, capítulo 1, versículo 21. Diz ali: a vós também, que em outro tempo eres estrangeiros, inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Esse ato de adoção de Deus para conosco é um ato de reconciliação. Pecadores não buscam a Deus, mas Deus busca pecadores. Nós éramos inimigos por causa das muitas transgressões que havia em nós. E assim mesmo Deus nos amou e sacrificou o seu filho para nos fazer filhos de Deus e participantes dessa família bendita. É motivo de muito louvor. É motivo, irmão, de você não mais se embaraçar no pecado. É motivo para você valorizar a família que você foi introduzido. E as bênçãos que há nessa família. Veja bem, Ló não aceitou participar da família bendita de Abraão. E olha o prejuízo que ele sofreu. Você que está sendo tentado a se apartar da família bendita de Deus. Você que tem rejeitado os conselhos que vêm da parte do Senhor por meio de seus pais. Que tem tido pensamentos de abandonar sua casa. Não faça isso. Ouça a voz de Deus. A família é o ambiente onde Deus deseja que tenha a manifestação das grandezas de Deus. É na família que o Senhor espera que haja a excelência de uma vida moral, de uma vida de sinceridade, de cumplicidade, de verdade, de amor, de compaixão. A adoção de Deus não é um ato de caridade, não é uma obra qualquer de caridade por aí. É uma obra de amor puro e eterno. Isto é, porque a base dessa adoção é o perfeito amor de Deus. Louvado seja o Senhor por ter nos atraído e nos adotado, sendo nós inimigos e malfeitores. Que bênção você e eu recebemos. Não despreze, não rejeite. Não faça como Esaú, que rejeitou a primogenitura. Aceite e glorifique a esse Pai tão amoroso que te adotou de forma incondicional. Ele não colocou barreiras. Ele te amou, sendo você pecador. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Ficou dois outros exemplos. Uma outra oportunidade a gente fala sobre eles. Mas que neste momento essa palavra te socorra, te ajuda, te anime e te sustente. Para que você permaneça nessa posição de verdadeiramente filho de Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado por ter sacrificado teu filho. Obrigado, Senhor, por ter nos adotado. Obrigado por ter nos amado tanto, Senhor. Não há amor comparável ao teu amor. Ó Deus, dentro de um raciocínio natural, é até absurdo tal fato, Senhor, de um homem adotar o seu inimigo como seu filho e dar sua herança ao seu inimigo. Mas a obra tão sublime é tua, Senhor, é que o Senhor nos acolheu sendo teus inimigos. E nos tornaste teus filhos. e colocaste em nós essa natureza de santos. Oh, bendito Deus, obrigado por Jesus Cristo, obrigado pelo Espírito Santo, obrigado pela tua palavra e obrigado, Senhor, por ter nos enxertado na videira verdadeira. Louvado seja o teu nome, que cada irmão seja agraciado, consolado e fortalecido com a tua palavra, que é viva e eficaz. No nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Um abraço a todos os irmãos.